A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje tem gostinho de café. O consumo aumentou e revelou o outro lado dessa paixão nacional. O estudo dos grãos deu a jovens da periferia uma nova profissão.
O café mudou minha vida, né?
O caçador de tesouros encontrou joias valiosas nas serras capixabas. As histórias de conquistas que vêm dos estados que mais produzem café no Brasil.
Desse lado do Rio, Minas Gerais, que responde pela metade da produção nacional. E desse outro lado, o Espírito Santo.
Tudo que nós tem é tirado do café.
Agricultora de carteirinha. Ela conseguiu reformar a casa e mandar o filho para a faculdade. E já imaginou colher café entre prédios e avenidas movimentadas no meio do corre-corre de São Paulo? Então, vamos tomar um cafezinho?
Mário, eu cheguei aqui de madrugada e o senhor encontrei o senhor na cozinha. Cheguei 4 da manhã, o senhor já estava aqui, é sempre assim?
Todo dia, de segunda a sexta.
O senhor acorda essa hora?
Essa hora.
E vai preparando aí um cafezinho?
Vou preparando o café.
Muitos brasileiros tomam café para despertar, para acordar melhor. O café, no caso do senhor, é ainda mais importante.
Me sustenta dia a dia. Ele me dá um retorno garantido, me dá uma ocupação. E agradeço muito a ele, né?
Até 5 anos atrás, o seu Mário acordava cedinho assim, mas era para trabalhar como ajudante de pedreiro. Ele ficou doente e não podia mais pegar peso. Foi aí que o cafezinho entrou na vida dele. Hoje enche 5 garrafas dessas, mais 3 de chocolate e vai à luta.
Vamos ganhar nosso pão.
Ganhar o pão vendendo café.
Vendendo os café.
Peraí, uma provinha antes da gente sair.
Aí, seu Mário, tá bom. Permita tirar a máscara aqui. Eita! Tá bom, hein? Minha pezinha bom danado. Massa, seu Mário! Arrasou!
Bicicleta equipada e lá vai ele pelas ruas de Vitória, no Espírito Santo. Leva energia quentinha para começar o dia de muita gente.
Traz mais benefícios pra gente, né? Dá mais exposição, melhora a nossa concentração.
Deixa mais alegre, assim?
Ah, com certeza, né? Melhora até o humor.
É mesmo?
Pro seu Mário, melhorou a vida.
Graças a Deus, é abençoado. Café é muito abençoado.
Quanto trabalho, sonhos e histórias o cafezinho pode nos contar até chegar aqui? O cuidado no cultivo, todos os processos e aprendizados para tornar a semente de cada frutinha dessas especial. Nessas terras, encontramos brasileiros que dedicam a vida ao café e levam sabor e qualidade para o mundo inteiro.
Ele e ela são as raízes. Eles, os galhos, carregados de sementes. Os protásios vêm dando muitos frutos, de geração em geração.
Aqui que tudo começou?
Com certeza, aqui foi onde o pai comprou essa propriedade e começou a plantar os cafezinhos aqui. E eu dei continuidade e passei para os meus filhos e que vão passar para os netos.
Eu quero ver essa frutinha, o caminho que ela vai seguir até chegar à xícara quando eu for beber um cafezinho.
Para isso, vou me arriscar a ser cafeicultor por um dia.
7:30 da manhã, frio aqui de 12 graus na Serra do Caparaó, mas já é hora de sair para colher café. Partiu?
Partiu!
Podemos ir! Vamos colher esse café agora!
Os irmãos Fábio e Flávio já estão acostumados com os sacolejos. A plantação fica a 1.400 metros de altitude.
Plantação que vocês têm aqui, hein?
Esse é um tipo que quando amadurece fica assim.
Fica vermelhinho, não é uma variedade.
É a variedade dele.
E não tem mistério. Escolhe o galho que tem mais café maduro e vai puxando.
E vai puxando.
Não tem mistério, mas tem dificuldade. Porque, ó,
tem dificuldade. Até meio complicado, né? O serviço é pesado. Mas no final vale a pena. A parte mais difícil é filmar aqui nessa
vez. É meio inclinado.
E pegar o saco de café também. Eu vou ali, assim. É pesado.
Por que vocês jogam o café pra cima na peneira?
Pra tirar o restante da folha que fica assim, dentro da peneira, assim, o que não dá, é mais fácil pra fazer.
Aí o vento sopra. As folhas voam, né?
É, ó.
Posso tentar?
Pode.
Opa!
Tá meio pesado, hein?
Tá pesado aqui? Eu tô forte, ó. Nem tanto, hein? Você joga...
Quer daqui? Daqui tem menos.
Ai, meu Deus do céu, estraguei seu café.
Não,
vou ter que voltar aqui pra colher.
Volta
de
aí,
novo.
Aí.
Deixa eu ver.
É fácil. Com casca...
Essa aqui levinha, então é pra ir tirando as folhas, assim.
É.
Tá tirando as folhas.
As folhas continuaram todas, assim.
Aí quando for chegar no...
Segura, mano.
Segura, que tá difícil. Esse saco de café deve pesar quantos quilos?
460 quilos.
Mas, Maria, qual é a estratégia pra pegar aqui?
Estratégia?
É força.
Pôr a mão no fundo.
Ei, ajuda,
e levantar no buque, aqui, ó.
Ah.
Ó.
Eita. Prefiro na xícara, viu? Agora então vamos botar no trator e levar pra máquina.
Isso.
E a gente vai seguindo o caminho até o café chegar na minha xícara.
Vamos. Vai ver o processo todinho.
Os frutos chegam da lavoura e vão direto pra uma máquina, o despolpador. Que lava tudo, descasca e separa as sementes. Agora elas vão pra um terreiro secar.
Dona Joana, quem manda esse terreiro aqui são as mulheres, né?
Com certeza, Mário.
Chega aqui, como é que é?
Eles colocam o saco de café, que é pesado, né? Pesa no lombo deles, né?
Uhum.
E quem faz toda essa parte são minhas noras.
Bom, a gente tem que mexer ele de hora em hora e várias vezes ao dia, né?
Dona Joana, se a sogra não se der bem com as noras aqui, vai complicar esse café, hein?
Com certeza. Ainda bem que minhas noras me amam. E eu também amo minhas noras.
Graças a Deus a gente se dá bem.
Eu fico aqui mandando, né? Mas elas não preocupam com isso, não. Ainda bem que... Todo mundo me obedece.
Já estou aqui no processo de secagem. Quem é que vai torrar esse café agora?
Seu Manel.
Seu marido?
Meu marido que vai torrar o café.
Ele que torra?
Ele que torra e gosta, e tem gosto por isso.
Conhece aquela brincadeira? Com o passar dos cafés, os anos ficam melhores? O seu Manuel foi assim. E com sabor de conquista.
Tudo que nós temos é tirado do café.
Tudo?
Tudo, tudo.
Entrou mais um dinheirinho?
Entrou mais algum real. Dá pra fazer um leite pros meninos.
É?
O café, ele tem dado tudo pra nós. Principalmente a união da minha família, porque nós devemos em prol do café. É tudo passado pela mão da família.
O café que o senhor torrou e moeu vai das suas mãos pra mão de quem?
A mão da minha neta, pra ela fazer o café pra vocês tomar.
Quer fazer um brinde?
Não.
Tá aqui então o café que a gente acompanhou da planta até chegar à xícara. Até a xícara.
Cafézinho bom, hein?
Só você que fez esse café, hein, Milena?
Foi eu.
Recebeu das mãos de quem o café?
Do meu avô. O meu avô representa tudo pra gente. Aí saber que aquele café veio das mãos deles, ele que me incentiva todos os dias a querer ser melhor, a me aperfeiçoar mais, pra dar continuidade ao café.
O café pra dar uma boa...
Graças a Deus, eu tô feliz.
E na região serrana do Espírito Santo mora a cidadezinha de Afonso Cláudio. E nela, habitantes atraídos pelas terras férteis daqui. Mas dizem que os primeiros desbravadores vieram para cá no século XVIII em busca de ouro. E essa van, que vai abrindo caminho por estradas de barro, no meio da névoa, leva um destemido caçador de tesouros.
Tá chovendo, você tem muita neblina. É comum estar em estradas bem morro acima, pique, com buraco, com valeta, com pedra. Aqui a gente tá subindo a famosa Serra do Engano, né? Por aqui é o caminho que a gente segue para ir para a comunidade de Vila Pontões. Vila Pontões é uma comunidade tradicional na produção de café especial.
Café especial são essas pepitas que o Rafael procura.
O pessoal está chegando agora para visitar uma propriedade. Nós estamos acompanhando. Chegamos antes, Rafael.
Opa!
O senhor que é o dono aqui da propriedade?
Sim.
Prazer, meu nome é Mário. O senhor se chama?
Teodoro.
Senhor Teodoro, tudo bem?
Bem-vindo aí.
O senhor conhece a Grécia?
Um pouquinho, sim.
O senhor já foi à Grécia?
Não.
O senhor já foi à Espanha?
Não.
O senhor já foi à França?
Não.
O senhor já foi à Alemanha?
Não.
Mas seu café já, né?
Sim, graças a Deus.
E como é que o senhor se sente?
Orgulhoso.
O Rafael, que também é filho de agricultores, é na verdade um super entendido de café. Tem título internacional de Kilgrader, profissional que dá selo de qualidade aos cafés especiais. Com algumas caixas, daquelas de feira, e equipamentos compactos, ele montou o próprio laboratório ambulante.
Aqui a gente tem uma cafeteria, os torradores para torrar as amostras. Aqui fica o moinho, que é um moinho profissional para avaliação sensorial.
Nas visitas, além de avaliar tudo, ele ensina muito.
Faz um teste, Théo, você abrindo as laterais, se essa umidade não desce.
Uhum. Tá? Boa ideia.
Só, a umidade caindo.
10% já não.
Já tá caindo bem a umidade, né?
Isso faz uma grande diferença no preço?
No preço e na xícara.
Antes de o senhor fazer o café especial, quanto o senhor vendia a saca de café?
Eu vendi a média de 450 a 500 reais.
Depois o senhor fez o café especial?
Consegui vender a 1000 contas.
Opa! Dobrou?
Dobrou aí.
Isso é bom demais, hein?
Nossa, bom demais.
Além de maior valor, o Rafael trouxe para o cafezal tecnologia.
Esse aparelho, ele vai ajudar você a identificar qual é o nível de maturação do seu fruto. Espreme ele. Passa ele bem passadinho aqui em cima. Quanto mais maduro, mais intensidade de açúcar se tem no fruto.
Trouxe também consciência ambiental numa produção sem agrotóxicos.
Hoje estou olhando mais para o lado conservar o solo, que hoje eu levo muito mais dia para limpar essa lavoura.
Está trabalhando um pouquinho mais, mas está valendo a pena.
Mas vale, né?
Oh.
Ajudando a natureza e indo para o meu bolso.
E para o bolso de muitos outros pequenos cafeicultores.
Ah, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem, senhor Nildar?
Tudo bem, graças a Deus.
Trazer as amostras para provar?
Sim, as amostras.
Opa, vamos lá então. Deixa eu dar uma olhada na umidade dele uma vez para você.
Tal qual um joalheiro, Rafael vai analisando, medindo, classificando as pequenas joias que recebe.
Próximo, por favor. Ô, Jô.
Ei, Rafa.
Boa tarde.
Boa tarde.
Como é que você tá?
Eu tô bem, graças a Deus. Tá bonito, não tá?
A senhora fica ansiosa pela visita aí da van ao laboratório?
Contando os dias que vem.
E o que mudou na negociação na hora da senhora vender o seu café?
Mudou completamente. Quando você fazia um café bom, mas não era um excelente café, eles passavam o valor do seu café para você. E aí, gente, não tinha opção. E agora a pergunta inverteu. Quanto que você quer no seu café?
Poxa! Quando não está circulando aí pelos cafezais, é aqui onde a van fica estacionada, mas o serviço continua. Dentro desses contêineres, tem mais trabalho para melhorar a qualidade do café.
A equipe aqui é bem jovem.
Agora eu tô catando café, igual a gente cata feijão em casa mesmo, pra tirar os grãos que estão ruins e alguma sujidade que tenha no meio do café.
Para aprimorar ainda mais o olfato, o pessoal que degusta café usa uma ferramenta como essa aqui. Nessa caixinha, há 36 substâncias cujo aroma pode estar presente num café. Vou pegar aqui, aleatoriamente, a substância número 26. Deixe-me tirar a máscara para sentir o cheiro. Isso é chocolate. Essa aqui não tenho dúvida nenhuma. Cheiro de chocolate. Gostei da brincadeira. Deixa eu ver a número 1. Substância número 1, olha aí na tabelinha. Terra molhada, assim. Algo parecido.
Exatamente. Uma das fases para você poder obter o certificado de Kilgrader, que é um certificado internacional, é acertar 100% dessa caixinha. Você tem que realmente acertar os 36 aromas.
Você acertou?
Acertei.
Não errou nenhuma?
Nenhum.
Poxa vida, parabéns. Treinou muito para isso?
Bastante. Muitos anos treinando.
saiu do trabalho, chegou em casa. Você vive mesmo em função do café, hein, Rafael?
Sim, Mário, nós somos companheiros inseparáveis.
Você nos dá permissão para conhecer a sua casa container?
Por favor.
Com licença, então, hein, Rafael? Olha aqui. Espaço pequeno, mas bem dividido, hein?
Sim, mas aqui eu tenho tudo que eu preciso.
Você vive bem aqui?
Muito bem.
Sabe o que eu queria experimentar aqui na sua casa?
Opa!
Um cafezinho nessa varanda.
Claro.
Olhando o visual, vamos tomar um cafezinho? Opa, me serviram um café aqui bem clarinho, numa xícara de chá.
Eu senti um gostinho meio de caramelo, assim.
É um café muito doce, Mário.
Que delícia.
Naturalmente doce.
E chama atenção também que esse café especial, ele não é tão escuro, né?
Ele não.
Parece um chá.
E a proposta é realmente fazer como um ritual do chá, né? É ser uma coisa leve, é ser uma bebida leve. Não, ser, não, é uma, não é aquela bebida tradicional, pesada, escura, com amargor, né?
Seu olho brilha quando você fala de café. Quando você vai fazer a classificação do café, parece que você toca com carinho nos grãos de café.
É uma paixão. É uma paixão. Além de ser um meio de ganhar a vida, de sustento, né? É amor, realmente amor.
E os jovens estão dando uma nova cara ao café no Brasil.
Fragrância e aroma.
9.5.
Sabor.
9.
O café mudou minha vida, né? Sinto muito prazer estudar sobre café, fazer café e principalmente ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, assim como um dia eu fui ajudado no Fazedores de Café.
O projeto social Feito de Café conquistou o coração do Paulo quando ele andava por caminhos perigosos. Cumprindo medida socioeducativa, se encontrou na profissão de barista, que é um especialista em preparar cafés.
Eu vim da Bahia, nasci na roça, então lá café era na lenha. É um gosto totalmente diferente. Eu jamais imaginei que o café era assim, tão complexo.
O Paulo, ele é nascido e criado aqui no Grajaú, que fica no extremo sul da cidade de São Paulo. E Paulo, não é só você que teve a vida transformada pelo café aqui não, né?
Não. Duas ruas acima tem o Amarante, que foi meu aluno. Se a gente descer duas ruas para baixo, tem o Lipe. E a gente brinca que o Grajaú virou até o bairro dos baristas, né? De tantas pessoas daqui que foram abraçadas, né, pelo Fazedores de Café. Dá uma ajuda para facilitar, né, a vida que de vez em quando é tão sofrida para quem mora aqui, né?
Estudar cafés especiais trouxe tanto entusiasmo que chegou a beirar o exagero.
Ele só falava de café.
Só falava de sempre café. Assim, alguém ia ganhar um presente, seria...
Eu dava café.
Dia das Mães?
Café.
Sim.
Natal?
Café.
Também.
Mas que mãe não gosta de ver o filho feliz, em segurança, com trabalho garantido?
E a senhora se lembra da primeira vez que a senhora provou esse café, que ele falou,
sim,
que é tão especial?
Uhum.
Como é que foi?
Não gostei.
Não gostou?
Não. Mas aí tudo bem, tomei normal, entendeu? Ah, tá bom, nossa, amei.
A persistência do filho foi capaz de despertar o paladar e as memórias da mãe. Na infância, em Pernambuco, café se experimentava no pé.
Eu lembro, pegando os grãos e sentindo o mesmo sabor. Para mim é o mesmo sabor.
Um sabor que deu ainda mais força a essa relação e fez crescer um sentimento de admiração.
Não precisa chorar, não. Posso fazer o meu café aqui? Pra ela dar uma acalmada também? Pode?
Claro, o café sempre acalma, né, Dona Maria?
É muito bom poder hoje saber que minha mãe tem orgulho de mim, saber que meu pai tem orgulho de mim, minhas filhas têm orgulho de mim. E a gente tem que usar de pó.
Quem leva adiante a arte de fazer café conta triunfos a cada barista formado. Na turma de 2021, brasileiros e venezuelanos descobriram juntos a nova profissão. O teste final? Cuidar de tudo numa cafeteria lotada.
Tá ótimo.
O cafezinho dos alunos, posto à prova.
Nota 10?
Sim, excelente.
A gente vai estar aí servindo um cafezinho maravilhoso para vocês. E muito obrigada por tudo.
Emily e Gabriel deixaram a Venezuela em busca de trabalho. E com poucos dias de formados, conquistaram o tão sonhado emprego.
E para mim, especial, muito mais, porque um dia me ajudaram também. Conforme me ajudaram 7 anos atrás, agora é o meu momento de retribuir isso.
Feliz, feliz. Fui super feliz.
No próximo bloco, em vez de churrasqueira, cafeteria na varanda de casa. E a agricultora que agradece ao café as maiores conquistas da vida.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
E fecundar o chão.
Montanhas que desenham um mar de cheiros e sabores. Um pedaço do Brasil que guarda beleza e força únicas. Aqui, a temperatura amena e o relevo característico se encontram com uma produção artesanal para escrever uma história de sucesso. É onde se multiplicam pés de grãos preciosos que dão forma a cafés especiais. Uma riqueza imensa que, generosamente compartilhada, cabe numa xícara. O ouro das terras altas do sul de Minas Gerais brota em galhos pintados de vermelho. Uma fortuna que tem o poder de reescrever histórias. O fogão a lenha esquenta as madrugadas na Serra da Mantiqueira. E um aroma delicioso perfuma o ar.
Olha, ela tirou o leitinho da vaca.
No ritmo da roça, o café da manhã tá na mesa e o almoço na panela.
Hoje vai ser arroz, feijão, saladinha de terraço.
E é tudo orgânico, alimentação nossa.
É o relógio da natureza que marca a divisão das tarefas em família. Matheus, o caçula da casa, mata a sede da horta antes de ir para a escola. De carona na baronesa. No mar de morros, Luciene e o marido Wilson encaram os sacolejos. E cedinho, já estão enfrentando outro sobe e desce.
Tem mais subida ainda.
Ah, não acabou aqui não?
Não.
Tem mais?
Tem mais subida. Eu vou começar a colher.
Nossa, tá carregado.
Então, olha. Lindo, já tá no ponto de colher.
Um café bonito, você vê, com bastante qualidade.
Eita. E essa escada aqui?
Então, aqui eu vou mostrar pra você, por ser um pé de café alto, né, tem que pôr escada. Por isso esse jacazinho. Não preciso ficar descendo da escada. Eu colho só os vermelhinhos intensos, porque ele fica mais molinho para sair. Então esse verde, ele, você pode observar que ele é mais, tem mais dificuldade para sair. Então a própria natureza nos mostra a hora e o momento certo de tirar. Até esse cuidado que eu faço de colher seletivo, assim, é um cuidado, um carinho com o pé de café também. Carinho com banho de água fresca. E massagem.
Como se fosse uma terapia, eu acho.
O que, que você fica pensando?
Então, eu penso que eu, todo esse cuidado, esse carinho, é que chega em forma de qualidade e sabor na xícara, né?
Por trás de cada xícara tem muito trabalho. Luciene sempre colheu café para os outros. Até que, 6 anos atrás, se arriscou na produção de cafés especiais. Nasceu o Café da Lucy.
Tudo o que a gente conquistou, hoje eu falo nossa casa, né, ter uma qualidade de vida melhor, né? O café trouxe isso pra gente.
E prêmios, que dividem espaço com o Matheus na hora das aulas à distância. Um menino que cresceu debaixo do pé de café.
Ah, eu lembro de quando minha mãe arrumava uma tendinha com um pano de café pra mim ficar debaixo e passava o dia lá brincando.
As memórias fazem o Matheus enxergar no cafezal o futuro.
Ah, eu quero levar adiante esse negócio de café especial, poder curso de degustação. Tipo, a gente fazer esse processo todo aqui, já pensou? Colheita, secagem, torre, embalagem. Isso é bom.
Tão bom quanto ver o cafezal assim, dando frutos. 8.000 pés enchem 3 plantações. A maior delas está numa terra cedida por amigos.
O que você ganha?
Eu ganho o meu conforto. Eu estou aqui, eu tenho eles de amigos. A minha alimentação, ela é 80% orgânica e graças a eles.
Depois de trabalhar o dia inteiro na roça, o serviço não acaba, porque ela vem aqui para esse canto da casa cuidar da parte administrativa dos negócios.
É onde eu faço todas as anotações do dia a dia e aonde eu tenho momento para ver, né, faço a parte de vendas, que são por rede social.
Você já tinha esse conhecimento?
Não, eu não tinha. Foi difícil até essa parte por ter pouco estudo. E aí eu comecei a fazer um curso, voltei às aulas, fazer um curso, né?
Hoje, quando alguém te pergunta quem você é, o que você faz?
Eu falo, sou uma produtora rural. Isso aqui é meu comprovante de produtora rural, com muito orgulho.
Nos fundos da casa cresce o mais novo cafezal orgânico, em meio a frutas, flores e hortaliças.
Eu, a Luciene, a gente fala, chega no café, nossa, mas como é que você tá bonito, que fruto bonito.
Quero saber o que o café responde.
Ele responde depois com a bebida deliciosa, né? Saborosa na xícara, né?
Gente, eu vou provar, claro, o cafezinho Lucy. Nossa, o cheiro e o gosto. É gosto de família, assim, né? Cheiro de vó.
Isso.
Não é?
É.
Lembrei da minha avó.
Sim.
O que que você tá pensando agora?
Desculpa.
Você quer me contar o que você lembrou?
Hoje, eu sendo produtora e tendo meu filho, né? Meu mais velho, numa universidade, eu falo que pra mim é um orgulho eu falar isso. Meu filho tá na universidade, né? Tá no Instituto Federal. Então, isso pra mim é muito emocionante, né?
O sonho começou no café, né?
Sim, começou no café, né?
Onde que o café vai te levar?
Ai, é muito longe, eu acredito ainda, sabe? Estou muito feliz onde cheguei, mas eu acredito que eu posso ir muito além ainda.
Um longo caminho precisa ser percorrido até a chegada na cidade grande. Mas mesmo quando já está aqui, o café impõe o tempo da lavoura e pede calma. Fazer café em casa é para muitos uma arte. É que a bebida mais amada pelos brasileiros atrai adeptos que se tornaram verdadeiros adoradores, que aposentaram a tradicional churrasqueira em nome do amor pelo café.
Quando nós compramos o apartamento, foi a primeira discussão, porque a minha esposa queria muito a churrasqueira e eu queria fazer o café na varanda.
Com a pandemia e mais gente em casa, aquela vontade de tomar um cafezinho aumentou. É o maior consumo no Brasil desde 2017 e a segunda marca histórica. Um mundo que se abre para os apaixonados, como o Maicon. Ele tem muitos jeitos de fazer café, alguns que eu nunca tinha visto na vida.
Que é isso? Um café com gelo?
É uma torre de gotejamento. Existem várias formas de extrair café a frio. Nesse caso aqui, ele vai ficar gotejando durante umas 5, 6 horas. E ele vai extrair o café aqui embaixo, um café que vai ser uma extração a frio.
Até o Maicon chegar a ser um entendido nos chamados cafés especiais, tem história, viu?
Quando eu conheci a minha atual esposa, o café da minha sogra não era igual ao café da minha mãe. E por conta disso daí, eu optei por falar que não bebia café, para não ter que ficar recusando o café da minha sogra.
Ai, meu Deus.
Depois a sogra foi ver que você virou um apaixonado pelo café, como é que você saiu dessa?
Aí foi pior, porque aí eu tive que falar para ela que não ia beber o café dela mesmo, né? Porque depois que você começa a gostar de café, tem café que fica mais difícil de você tomar.
Como representante comercial, Maicon visita clientes e fecha vendas no computador de casa. A poucos passos da cafeteria particular, ele está sempre de olho numa novidade e em acertar as medidas que ressaltam a acidez e a doçura dos grãos.
A gente consegue encontrar mais de 1000 aromas dentro dos cafés especiais. Eles trazem a característica do terroir deles, que é onde que ele foi plantado, onde que ele foi cuidado. Ele traz essa característica para dentro da xícara.
E como eu gostei muito do café da Lucy, o pacotinho mineiro viajou para ouvir a opinião do especialista.
Olha que bacana, a Lucy veio parar na nossa varanda, ó.
Exato.
Apesar de ter diversos métodos de preparo, o que eu gosto é o básico do filtro que a maioria das pessoas tem em casa.
Aí chegou a melhor hora.
Chegou a melhor hora, que é degustar o cafezinho. Muito bom o café da Lucy. Muito gostoso. Café docinho, café encorpado. Tem a acidez que a gente gosta. Café perfeito pro café da manhã. Todo o trabalho que eles têm com o café vai influenciar diretamente aqui na minha xícara.
E daqui a pouquinho, você sabia que entre os arranha-céus de São Paulo existe um dos maiores cafezais urbanos do mundo? E as mulheres que acreditaram no sonho? Hoje, elas têm um nome escrito em cada colheita.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Cidade se confunde com a melodia do campo. Entre grandes avenidas e imponentes prédios se esconde uma lavoura paulistana. 2000 pés de café ajudam a ciência a criar formas de combater pragas e doenças e a desenvolver uma cafeicultura que serve de referência no mundo. São mãos voluntárias que colhem os frutos nesse que é considerado o maior cafezal urbano do país. Quem passa em frente ao prédio do Instituto Biológico não pode nem imaginar o que há por trás dele.
De repente, um cafezal no centro, né, no coração da cidade. É muito legal, até porque é aberto ao público e a sociedade, a comunidade pode vir participar.
E aprender com as surpresas da colheita.
Olha, ela está comendo o grão do café. Olha, tem um furinho.
É o bichinho?
É o bichinho, é um besourinho.
Foi por causa desse bicho minúsculo que o Instituto Biológico foi criado. Junto com os estudos científicos, nasceu o cafezal. Era começo do século passado. Os barões paulistas perceberam que as sacas de café estavam mais leves e não entendiam por quê. A surpresa veio quando abriram os grãos. A broca do café tinha se empanturrado. A solução estava na própria natureza.
Trouxeram uma vespa, que chama Vespa de Uganda, que fazia o controle da broca do café.
Contra velhas e novas ameaças como a poluição, o cafezal resiste.
Nossa! Estou lembrando a fazendinha do meu avô.
Mas será que o café colhido na cidade grande é bom mesmo?
É muito gostoso mesmo, muito maravilhoso.
Com tanta propaganda, fiquei curiosa. É esse café que garante a energia de quem trabalha no Instituto. A Rosângela me apresenta a medida certa para passar o café da última safra, que rendeu 600 quilos.
Esse café, em especial, ele é um pouco assim mais fraco. Então, às vezes, você tem que pôr mais um pouco de pó.
Nossa, eu tô sentindo cheiro.
Quer provar já?
Claro! Chegou minha hora?
Sim!
Eu já provei tanto café nesse programa e vou provar mais um cafezinho. Só que agora é um café diferente, um café aqui da cidade. Vamos ver se ele é tão diferente assim no sabor, né? Realmente, ele tá no ponto. Você tem a mão boa, hein?
Olha.
Gostei. Aprovado.
Aprovadas também são elas. As mulheres estão cada vez mais poderosas. O cafezinho feito aqui vai muito além da cozinha.
Maria da Penha, Eliane, Ivone, Dayana.
O que seu nome está fazendo uma saca de café lá, minha?
Aquilo lá é o nosso reconhecimento que fica lá armazenado, né? Um café muito bom, de todas as mulheres que estão lá. É o nosso orgulho.
E quem são essas mulheres que estão lá?
Ivone, Dayana, Graciane, Rosenilda, Penha, Eliane.
Em Muqui, no Espírito Santo, elas formaram o primeiro grupo exclusivamente feminino do Brasil a produzir apenas o conilon, uma espécie que se adapta bem às terras quentes e baixas dessa região do Espírito Santo. Agora ajudam a espantar a fama de que o conilon não dava um café tão saboroso quanto o arábica, o mais produzido e valorizado no mundo. Doce engano. E essas caixinhas trazem muito mais que qualidade.
Uma história que está aqui dentro, que é a história de vocês.
Nas reuniões da cooperativa, elas botam o papo em dia, aprendem novas técnicas e comemoram as vendas.
E vão querer o café de vocês.
Então, todo mundo ganha, as mulheres ganham, o grupo ganha, a cooperativa ganha. Uhum. Né? Quem está consumindo os produtos tem aquela satisfação de saber que eles estão contribuindo com aquela oportunidade de terem mais renda.
A ideia surgiu a partir de um evento organizado pela cooperativa da região para aproximar as esposas dos maridos cafeicultores. Foi um dia de beleza. Depois vieram cursos de artesanato, culinária. Mas aí, elas chegaram à conclusão de que podiam se juntar para fazer o que mais sabiam.
Esse nome pó de mulheres, não é só pó em relação ao pó de café.
Pode poder. Né? É que nós, mulheres, podemos, né? Nós podemos ir além.
Tem uma lavoura que é minha.
Quem manda é eu, mas ano passado eu fiquei em 8º lugar no...
Melhor café conilon do Brasil.
É, aí vamos embora, né?
Foram embora e felizes para sempre.
A mulher trabalhava, mas ela não tinha um reconhecimento, né? E o nosso café mostra que a gente também tem valor igual os homens, né? Estamos trabalhando lado a lado aí com os maridos.
E aí, hoje vocês dois produzem café aqui?
Nós dois, desde 2018.
Você está dando muita dica assim, para ele.
É, eu aprendo, né, trago para casa e a gente pratica aqui na propriedade.
É um trabalho em união, né? Se não tiver união, não vai. O café foi um meio que uniu mais a gente.
Esse casal está muito feliz pelo jeito, hein?
Com certeza.
Com certeza.
E para todo mundo, um fim de semana assim maravilhoso. E até a próxima sexta.
Ah, esse daqui tá legal, hein? Mexerica do lado do café, você já colhe aqui uma mexerica, já colhe um café. É. Esse café aí vai dar gosto de tangerina, cara.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?